Bem, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos então começar a nossa reunião de coordenação, mesa e coordenadores, e depois para as 4 horas fazemos a reunião ordinária, para a última reunião desta, antes de férias, antes de agosto. Nós temos aqui, como já viram, foi enviado no próprio mail o conjunto de audições previstas na Comissão, a requerimento, como sabem, não é? Tem aqui várias previstas, mas há uma questão prévia que eu acho que tem que ser resolvida, que é quando é que reiniciamos a nossa Comissão, em setembro, não é? Portanto, está previsto, como sabem, haverá o primeiro plenário, será no dia 14 de setembro, certo? E as comissões iniciarão a partir do dia 6 de setembro. A pergunta que eu coloco é se... E mesmo antes de analisarmos o conjunto de audições, temos que ouvir logo de seguida, é se vos parece bem começarmos logo em setembro. Isto é o hino nacional. Ok. Não estamos a ouvir, não faz parte aqui do nosso trabalho. Portanto, dia 7. O normal é termos audições dia 6. Dia 6, terça-feira, digamos assim. Olá, boa tarde, senhora deputada. Estamos a iniciar a reunião mesmo, não é? Mesmo agora. E a pergunta que estou a colocar é se nós, para iniciarmos os nossos trabalhos em setembro, se iniciamos logo no dia 6 ou dia 7 ou dia 8. Nessa semana, como sabe, é a primeira semana de setembro, a partir do dia 5 não há plenários e, portanto, nós podemos... Eu tinha aqui uma sugestão para vos fazer, faço já. Pode ser ou não ser, para mim é rigorosamente indiferente, não tem nada a ver com questões pessoais. Ou começamos no dia 6 com audições, ou no dia 7 e 8, por exemplo. Imaginem, dia 7 faríamos audições e dia 8 também. Fazemos dois dias seguidos de audições nesta comissão. Como não havendo plenários, como temos aqui um conjunto de audições, já viram também que temos que as fazer, tentávamos aqui fazer já este tema, e evitávamos começar no dia 6, começávamos dia 7, 7 e 8, quarta e quinta-feira. É uma sugestão que eu aqui deixo, mas, senhor deputado, faz favor. Carlos Guimarães Pinto, faz favor. Tem mesmo que ligar o Sano Silva. Eu sei que isto aqui é sala grande.
Nós temos aqui uma viagem marcada, uma deslocação internacional entre 6 e 8 de setembro. Não sei exatamente quantas pessoas é que esperemos que vão a esta, mas se forem representantes de todos os partidos, se calhar...
Eu já ia falar nisso a seguir. Pois, eu estou já a levar esta consideração. Só vai uma pessoa da Comissão.
Uma pessoa, ok.
Única pessoa da Comissão. Então, e até em princípio, eu nem falei ainda com o senhor, com o vice-presidente, nenhum de vocês, nem falei com o deputado Pedro Coimbra, mas a ideia era mesmo... Eu não vou a esta... Isto foi dirigido à mesa da Comissão, a mim... Eu até ia sugerir mesmo que fosse um vice-presidente. A ordem será esta, o deputado Pedro Coimbra, se ele puder, muito bem, se não puder, se deputado... Mas vamos já, fica já aqui o desafio, não é? Portanto, tratamos já a seguir, caso contrário...
Mas sendo só uma pessoa...
Mas já falamos, é só uma única pessoa da Comissão.
Então, em princípio, que haja audições nessa altura.
É enviado diretamente ao Presidente da Comissão, eu não vou, entendo que deve vir um dos vice-presidentes e, portanto, especificamente nesta reunião, neste Fórum Económico. Vamos já falar sobre isso. Pronto, como é que fazemos então? Isto é importante para quê? Para nós começarmos já em setembro, no dia certo, porque os serviços da Comissão também têm que começar a marcar estas audições. A sugestão seria iniciarmos dia 14, dia 7, que pode ser de tarde, se quiserem, não sei, e dia 8, que pode ser de tarde ou de manhã, também fica aqui a nossa concentração. Senhora Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Dia 7 à tarde está prevista a Comissão Permanente.
Portanto, ok, uma informação que eu não tinha.
Não seria, creio não que dia 7 de manhã não temos nada a objetar. Dia 8 à tarde, eu creio que devíamos manter aquela que é a prática das quintas-feiras de manhã serem reservadas para as
pessoas. Claro. Amanhã não podia ser, claro que sim. Eu não tinha informação, confesso-lhe, da Comissão Permanente, dia 7, não tinha informação. É de manhã? De tarde. Portanto, não pode ser aí de tarde, não é? Portanto, pode ser esse, se quiserem, dia 7 de manhã e dia 8 à tarde. Tenho uma vantagem, em termos de gestão dos próprios grupos parlamentares. Está aqui tempo para quem tiver um grupo parlamentar mais pequeno, for apenas um deputado a fazer a intervenção. Bem, enfim, são questões. Sr. Deputado, faz favor, Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu deixava uma sugestão, se todos concordarem, obviamente. Uma vez temos várias audições para fazer, o mês de setembro já será relativamente curto. até fruto da própria agenda. Outubro temos orçamento.
Certo.
Eu propunha começarmos, e dada aqui alguma também limitação, como a senhora deputada referiu agora, eu propunha começarmos no dia 6 e depois, ou manhã ou tarde, 7 e 8, conforme a disponibilidade, para irmos avançando. É que temos já aqui previstas 6 audições. Mas quanto mais cedo começarmos a despachar isto, despachar, entre aspas, melhor. Pronto, fica no ar a proposta de começarmos no dia 6 de terça-feira.
Está colocada a questão. Não é normal as comissões reunirem 3 vezes na semana, mas que eu não sei, vocês terão. Nem se nada que impeça. Haveria aqui 3 reuniões, 3 dias seguidos. Eu pessoalmente, não tenho nada a opor a isso. Estou só a colocar a questão à vossa consideração. É por isso que é importante esta reunião. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos disponibilidade para qualquer cenário, seja 3 reuniões numa semana, seja 2 reuniões numa semana. Percebemos a proposta do Chega, porque há muitas audições para realizar, e também, se calhar, é melhor até realizar algumas numa altura em que a agenda é menos complicada, digamos assim, do que depois, onde já temos plenários e muito mais agenda. Não temos nada a opor com as 3 reuniões, mas que também, se o Sr. Presidente achar que só deve ser 2, também não temos nada a opor. Não. Ou seja, no fundo, colocamos ao Sr. Presidente também a... Estamos disponíveis para qualquer cenário, não vemos... Atendendo que nós temos um grupo parlamentar com 10 deputados efetivos, ou 11 deputados efetivos, temos capacidade, naturalmente, para fazer essa distribuição. Se os grupos parlamentares mais pequenos não têm esse problema, nós também não levantamos.
E da minha parte, devo dizer que coloco completamente à vossa consideração. E não serei eu nunca que irei pôr nenhuma reunião. Se entenderem que tem a ver 3 dias na semana que há audições, assim faremos, não haverá nenhuma questão. Desde nós, eu gostava que houvesse aqui um consenso total, não houvesse, na minha opinião, se houver um partido que se oponha, não faremos assim. Se ninguém se opuser, faremos assim. E, portanto, faremos aqui um esforço para no dia 6 à tarde. Deputada Márcia Passos, sim?
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que da nossa parte também não há oposição a qualquer um dos cenários. Pronto. Portanto, só aqui uma nota, se for para começar no dia 7, que não seja logo no início da manhã, para não nos obrigar a vir de véspera.
Não, será, a sugestão é dia 6.
Pronto, então sim, senhor.
A minha sugestão é dia 7. A sugestão do deputado Filipe Melo é dia 6. É dia 6. 6
da tarde, 7 da manhã, 8 da tarde.
Sim. Está bem. Faremos assim, tentaremos que até agendar. Para nós é ótimo, para a Comissão devo dizer que é ótimo, porque é verdade, temos muito trabalho a fazer e, portanto, aqui temos agora a ver quais são as audições que. Não tem que ser esta a prioridade que está aqui, isto tem aqui a ordem das aprovações, tentaremos aqui fazer por esta ordem. O Sr. Ministro da Economia do Mar.
A questão é que, como foi aqui colocada, e bem pelo deputado de Fazenda, que além de vice-coordenador do grupo acompanhado da PS, também é o presidente da subcomissão. Pelas competências, nós julgamos que a audição do Banco de Fomento será em subcomissão. Pelas competências que foram atribuídas à subcomissão.
Vamos lá ver, se me permite. A subcomissão tem um conjunto de audições que estão previstas no regulamento, na proposta que foi apresentada, no regulamento, no plano de atividades que foi apresentado. Isto não significa nunca, em nenhum momento, que a própria Comissão possa ouvir todas as entidades que estão previstas. É evidente que, na maior parte dos casos, são os regimentos feitos à subcomissão e devem ser ouvidos à subcomissão. Neste caso concreto, pelo que eu percebi na altura, foi assim que aconteceu. Foram apresentados 3 requerimentos aqui nesta comissão, foram aprovados para serem ouvidos na comissão, até porque, pelo que eu percebi também, o âmbito desta discussão à volta do Banco de Fomento ultrapassará um bocadinho, ou melhor, pareceu-me que da parte dos parlamentares havia aqui a intenção de discutir o tema na comissão. Se porventura fosse essa a proposta, poderia ser na sua comissão. Apesar que agora vou voltar-vos uma questão, e não falei ainda com o deputado de Fazenda sobre isto, mas vou agora aqui levantar uma questão, mas não quero levantar, porque até está previsto na própria proposta de audições. Mas foi um assunto que eu estive a refletir, até falei com outros colegas presentes de comissão e também ficaram com esta, transmitiram-me até que a opinião deles era igual à minha. Está previsto a audição no Tribunal de Contas na sua comissão, e já foi ouvido, sei que sim, eu nunca falei sobre isto, portanto, e eu pessoalmente tenho dúvidas que assim, está previsto, eu próprio na altura não coloquei nenhuma questão, nenhum grupo parlamentar colocou, e eu penso que no final de contas, tendo as características que tem, sendo um órgão de soberania, na minha ótica até devia ser ouvido na comissão. Mas é um assunto, não tem nada a ver com esta questão. O Banco de Fomento, é um bocadinho diferente, características muito diferentes, mas também poderia estar no mesmo enquadramento. Mas é diferente, não tem nada a ver, não é rigorosamente igual, afinal de contas, portanto haverá aqui sempre esta questão. Agora, é evidente que a subcomissão pode ouvi-lo em, ouvir em subcomissão. Se porventura todos os parlamentares, como quiserem, entenderem que é em subcomissão, da minha parte não haverá nenhuma questão, mas o que foi aprovado é para ser ouvido em comissão. Faz-se o assunto que está fazendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quanto à questão do que foi aqui exposta pelo deputado Costa, da nossa parte não temos nada a opor que possa ser em sede de comissão. A única questão que foi levantada é por uma razão também de princípio. Uma vez que se trata de uma matéria de PRR e de fundos comunitários, e como há o entendimento, e que decorre até do regimento, de que membros do Governo, independentemente da matéria, são em sede de comissão, quando falamos de entidades cujo objeto tem que ver com fundos comunitários, o entendimento que existe é que seja em sede de subcomissão. Ora, tanto quanto eu sei, mas enfim, depois poderá ser explicitado, a matéria em causa diz respeito ao PRR e apoios no âmbito do PRR. Uma vez que essa é a matéria, eu acho que e uma vez que os deputados, por inerência, os que estão na comissão, são os que estão na subcomissão, não vejo inconveniente, porventura vejo até ganhos que seja na subcomissão. Mas isso é uma matéria que se deixa, obviamente, à consideração dos diferentes grupos parlamentares e aquilo que entenderem da nossa parte. Aqui é mais uma questão de princípio, porque se amanhã houver outra questão que se coloque sobre o PRR ou sobre os fundos, passaremos sempre a ter a discussão em sede de comissão e não em sede de subcomissão. E eu acho que isso depois seria desvirtuar e esvaziar a essência e o objeto da própria subcomissão neste contexto.
Sessão, Sr. Deputado, que está a nossa passo, faz favor.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, a nossa intenção é que, de facto, o Banco de Fomento seja ouvido na Comissão, sem prejuízo de poder ser ouvido na subcomissão, se assim depois entenderem. Mas, de facto, o nosso requerimento é muito mais abrangente, vai para além daquilo que é o PRR e, portanto, fazemos questão que seja, se não virem a oposição, os demais, obviamente, que seja no âmbito da Comissão, conforme tinha sido decidido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega não se opõe a qualquer uma das duas situações, seja em sede de Comissão ou subcomissão. Deixo só uma ressalva que me parece importante, e até vai um bocadinho no seguimento do que disse a Sra. Deputada Márcia Passos. Uma vez que não são audições regimentais, mas sim por via de requerimento, eu acho que era importante percebermos o âmbito dos três requerimentos que deram entrada, para perceber se esses requerimentos seria em sede de comissão ou de subcomissão. Porque faz, naturalmente, todo sentido, se os requerimentos entrassem para serem ouvidos em sede de subcomissão, por exemplo, não fazia sentido estarmos a ouvir na primeira. Na comissão, na sexta comissão. Portanto, assim, eu se calhar sugeria vermos o requerimento do Bloco, do PAN e do PSD. Em relação ao PSD, já percebemos, pela deputada Márcia Passos, que o objetivo era ouvir em sede de comissão.
Portanto, Paulo Santos,
não volto a dizer nada ao pôr.
Desculpe. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Por favor.
Sr. Presidente, há uma questão que eu queria colocar sobre esta discussão, que é se deve ser em comissão ou subcomissão. O facto de existir uma subcomissão, isso não implica que a comissão tenha perdido a possibilidade de abordar essas temáticas em sede de comissão, e eu creio que isso é óbvio, né? A subcomissão foi numa perspectiva, bom, cada um pode ter a sua, uma perspectiva de aprofundamento das questões em sede de subcomissão. Agora, a comissão não está impedida de discutir essas temáticas, se bem assim o entender, aliás, porque aquilo que também for em sede de subcomissão tem que ser integrado no quadro da comissão. E isto serve para a discussão destes requerimentos e serve para todas as outras matérias relativamente à comissão, e eu queria deixar isso expresso. Relativamente a estes requerimentos, eles foram apresentados na comissão e a leitura, a interpretação que tenho é que estas audições são para ser feitas em sede de comissão. Se os seus proponentes quisessem ouvir na subcomissão, tinham-nos o apresentado na subcomissão e não em comissão. Isso para mim parece-me que é óbvio, portanto entendemos que estas audições devem ser realizadas na comissão.
Essa deputada, corta, por favor.
Naturalmente, o Grupo Parlamentar do PS colocou esta questão, depois também passarei aqui a palavra ao seu Presidente, depois passará aqui a palavra ao seu Presidente da sua Comissão, mas da nossa parte, naturalmente, não há problema nenhum. Até por uma razão simples, a questão só se colocava no Presidente, na Presidente do Banco de Fomento, porque, obviamente, quer no Secretário de Estado do Planeamento, quer no Ministro da Economia e do Mar, sendo membros do Governo, tinham que ser em sede de plenário de Comissão. Apenas se colocava especificamente no Banco de Fomento, mas como os partidos requerentes colocam esta matéria, não nos opomos naturalmente, até porque o partido requerente, nós votámos a favor dos requerimentos todos, digamos assim, por isso não nos opomos que seja num local ou noutro. Somos locais públicos, temos dignidade, não tem qualquer tipo de diferença para nós.
Muito obrigado, deputado Costa. Deputado Nuno Fazenda.
Só para reafirmar, isso é uma não questão. A partir do momento em que houve a exposição da parte do Grupo Parlamentar do PSD, sobretudo o próprio âmbito, portanto é uma questão, isso é como tem que ser.
Muito obrigado. Eu queria só, sobre esta matéria, dizer o seguinte, acho que aquilo que a Sra. Deputada Paula Santos disse corresponde àquilo que deve ser, na minha ótica, muito o espírito da subcomissão e da comissão, não é? Os âmbitos de competência de cada uma das... A subcomissão é uma subcomissão da comissão e, portanto, sempre que exista necessidade de haver uma audiência, o que for, na subcomissão, será apresentado lá o requerimento. E, portanto, foi aqui que foi aprovado, o espírito era mesmo esse, e havendo um partido que até o requer nesse sentido, nunca, em nenhum momento, a comissão fica inibida, podia ser o contrário, não podia ser desta forma, de chamar quem quer que seja a esta comissão, independentemente de ser ouvido na subcomissão, num âmbito mais restrito do PRR. Isto ficou claro, acho que é o que está aqui especificado. A questão quanto é um bocado a razão do Tribunal de Contas, assim, já agora, já que levantei a questão, não quero que o assunto fique no ar, não é? Se porventura, eu penso mesmo, é um assunto que poderei falar depois até com o deputado da Fazenda, numa outra reunião da... A questão não vai ser colocada neste momento, eu penso mesmo que é um assunto sobre o qual temos mesmo que falar, e numa futura reunião aqui de coordenação da mesa e coordenadores, voltamos a falar sobre o tema, porque eu acho mesmo... E aqui, aliás, diferentemente do que foi aprovado por nós na Comissão, portanto, acho mesmo que o Tribunal de Contas deve ser ouvido em Comissão. Mas é um assunto, depois podemos voltar a falar sobre ele, porque não me parece bem que. Não me parece correto da parte da Assembleia da República que seja ouvido em subcomissão, pelas razões que já expus aqui. Portanto, é um assunto, depois podemos falar sobre ele, e não haverá aqui nenhuma. Se o deputado não fazendo. Sim.
Neste circo acompanho a perspectiva do Sr. Presidente, aquilo que aconteceu às vezes é com algum voluntarismo e, na verdade, aquilo que foi a audição aconteceu, mas creio que noutras ocasiões acompanho aquilo que é o racional do Sr. Presidente relativamente
então
ao Tribunal de Contas, quando estamos a falar de órgãos de soberania e, portanto, essa é uma questão...
Está resolvido, eu acho que está resolvido, então a partir daí... Eu podia... Por uma razão, até nós próprios aprovamos este próprio... Certo. Eu estive a analisar um bocado e vi que estava aprovado. Está, não há aqui nenhuma responsabilidade, mas deve ser no âmbito da própria... O Banco de Investimento, não tenho a mesma certeza, não tenho, é diferente, não tenho esta informação, não é um órgão de soberania, portanto não tenho esse peso. Acho que é completamente diferente do processo. Está bem? Então, sendo assim, fica já acordado. Então, sobre esse tema, não preciso voltar a falar. Obrigado. Não sei se o Sr. Ministro da Economia do Mar... Eu acho que é quase indiferente, pode ser quarta-feira. Não, tem que ser no fim, ser o último a ser ouvido. Portanto, nesta lógica, teria que ser o último, não é? Portanto, teria que ser o mesmo último.
Naturalmente, estas audições...
A ordem pode ser quase esta, que aqui está.
A ordem é indiferente, eu acho que devíamos começar por CTT, até porque era uma audição que estava marcada.
Sim, sim, sim. Sim.
E depois deixou de estar marcada. Tirando esse ponto, a única nossa nuance, achamos, por uma questão de princípio, que nas questões do banco, nas questões do PR, daqueles financiamentos do PRR, o Sr. Ministro da Economia seja a última a vir,
sim, sim,
e o Sr. Secretário claro. Do Planeamento o penúltimo, ou seja, uma lógica de...
Sim, mas isso
consideração institucional, digamos assim.
Até mesmo pela lógica do próprio requerimento.
É, isso.
E consideração institucional, tudo isso deve ser considerado, estamos de acordo, esta ordem aqui está bem. E depois criar aqui uma lógica que se compreenda, né? Enfim, a CDT, e depois também pode ser a ANACOM, enfim, o Estado da Habitação é um bocadinho diferente, mas... É, seguimos a ordem, porque é terça-feira, quarta e quinta. E quarta e quinta ouviríamos então toda...
Estado
da Habitação, dia 7, pode ser, acho que sim, não é? Dia 7, quarta-feira. Sim, sim, sim.
Significa que o Banco Português de Fomento só vai para dia 14.
Não, mas temos dia 6. Não, temos dia 6. Mas faz-te aqui duas audições no dia, na terça-feira, duas audições. Duas na quarta. Uma na quarta.
Uma na quarta e duas na...
E duas na quinta. Pode não ser possível ouvir a totalidade das audições, ouve-se na semana seguinte, ou o que é? Não é possível colocar aqui três audições seguidas, é impossível. Está bem? Se porventura não for possível o Sr. Ministro tomar nessa semana, será na semana seguinte. Está bem? Que será sempre o último. Ok? Acho que estamos de acordo, não é? Pronto, mais uma questão ainda antes da nossa reunião, que está quase a começar, faltam 4 minutos. Visita por televisões. Estamos sempre aqui a marcar visitas, pá, e estão sempre os parlamentares a marcar em cima das visitas as reuniões parlamentares. É o que é. Portanto, já está marcada a subcomissão no dia, estava marcada já no dia 26. Portanto, está marcada, não é? Esperemos que aconteça. Eu sugeria então dia 3 de outubro ao Porto de Leixões. No fundo, é sempre adiar uma semana para a semana que se consegue fazer. Ok? Mas, tal como falado na última reunião, acho que se recordam disso, a sugestão que eu dei na altura foi que não começaria às 10, mas sim às 11, para evitar, para o próprio dia, que em deslocar de Lisboa seja mais fácil chegar ao Porto, e depois acabaria às 6 horas, 6 e meia no máximo, para permitir que no mesmo dia todos nós possamos fazer um esforço grande para no mesmo dia sejamos... Como? 3 de outubro. Está bem? Se concordarem, é assim que fazíamos. Está bem? Pronto, um outro tema também... Das relações internacionais, já viram também o Fórum Económico, há um convite dirigido ao Presidente da Comissão para participar neste Fórum Económico, está ali a informação, eu não estarei, entendo que deve ser um dos vice-presidentes da Comissão a participar, se o Sr. Deputado Pedro Coimbra puder lá estar, é na Polónia, a Europa faz... E, portanto, o tema são os novos desafios para a Europa, portanto, o Sr. Deputado Pedro Coimbra virá, certeza, muito melhor informado sobre este tema. Está bem? Pronto, está então resolvido. No dia 26 de setembro haverá, aqui em Lisboa, o Fórum Luso-Espanhol. Não temos ainda informação de quantos deputados da Comissão poderão participar deste fórum, mas a informação que me é dada é que podem estar, geralmente vão 2, 3 deputados de cada grupo parlamentar. Portanto, quando houver informação mais próxima é durante o mês de agosto, não é? É o que estamos a falar, que não tenho mais informação neste momento para vos dar, não temos mesmo. Logo, mas, de qualquer maneira, haverá sempre pelo menos 1, 2, 3 deputados por grupo parlamentar que possa participar. Portanto, podem já colocar na agenda 26 de setembro, não sei onde é que será.
Aqui no Parlamento.
Será aqui. Aqui na Assembleia, portanto... A Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade, Coordenação Económica e Governação da União Europeia. Aqui eu gostaria de ir esta, e acho que haverá só apenas um por comissão, e portanto, porque esta participação será pela Comissão de Economia, pela Comissão de Finanças, do Trabalho, Assuntos Europeus. Portanto, várias comissões irão aqui participar. Portanto, se não vir nenhum inconveniente, participaria eu aqui nesta comissão, está bem? Se não vir inconveniente, não é? Está bem? Para já ficaria assim. Da minha parte, não tenho mais nenhum tema era fundamental esta reunião, como perceberam, até marcar o início dos trabalhos e os agendamentos. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Só para aproveitar a ocasião para dar aqui nota de uma audição que nós também temos que adiar, uma vez que haverá jornadas parlamentares no dia 20 de setembro, creio que é da Iniciativa Liberal, e tínhamos previsto essa audição à IGF, e, portanto, essa terá que ficar recalendarizada e, portanto, para dar conta que vamos reagendar para dia 27 de setembro, que é, portanto, na terça-feira, dentro do horário normal de funcionamento da subcomissão.
Ok.
E fica já essa informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se algum Sr. Deputado quer colocar uma questão. Não. Então, se não colocam nenhuma questão, falta um minuto para as 4 horas. Dentro de 5 minutos, se estivermos cá todos, começamos a reunião, ou antes. Temos a ter quórum. Não temos quórum ainda. 5 minutos para um café. Ok, muito bem.